Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP. Vamos a mais um tema relevante. Claro que estamos no momento, na conversa com os especialistas da Universidade de São Paulo, tentando descobrir, né, se estamos no pico do coronavírus, se ainda vamos entrar nas próximas semanas e como é que a gente calcula isso, o número de casos, né? A gente tem dado constantemente, diariamente, tanto o número de óbitos quanto o número de casos, de infecções, né? E como é que a gente pode projetar mais próximo da realidade dessa situação aqui no país? Eu converso mais uma vez aqui no Jornal da USP no Ar com o professor Dr. Paulo Lotufo, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP, sede do ELSA Brasil, que é o maior estudo longitudinal de saúde do adulto no país. Tudo bem, professor? Bom dia.
Oi, bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Quarentenado aqui em casa.
Professor, vamos tentar entender qual é a preocupação maior de vocês neste momento. Claro que todos queremos saber, olha,
Sim.
os casos estão sendo subestimados, o número de infectados é maior, o número de óbitos está próximo da realidade, é inferior à realidade. Então, o senhor vem desenvolvendo aí uma linha de raciocínio apontando que, se considerarmos o número de óbitos e não o número de infectados, a gente pode chegar um pouco mais perto desta realidade, é isso? Eu gostaria que o senhor explicasse.
É, exatamente. Isso não está acontecendo somente aqui em São Paulo, no Brasil, mas no mundo inteiro. O que nós descobrimos com o coronavírus, né, é que ele é um vírus extremamente letal e se espalha e atua em todos os órgãos, né? Ele não é uma gripe que vai atuar somente no sistema respiratório e causando uma pneumonia. Ele faz uma pneumonia bastante grave, mas ele atua no coração, ele atua no cérebro, atua nos rins, né? Com isso, ele está causando muito mais mortes do que a gente previa anteriormente. E pessoas que nem sabem que têm o diagnóstico do coronavírus. Então, o que está acontecendo hoje é um aumento expressivo de pessoas que tinham problemas cardíacos que morrem em casa, né? Ou que chegam no hospital e morrem. Né? E nem dá tempo de fazer qualquer tipo de exame para detectar a infecção. Né? Então, o que nós começamos a contabilizar em São Paulo, no Rio, em Manaus, é que as mortes por todas as causas, elas têm uma importância maior em mostrar o impacto do que está acontecendo do que se basear unicamente nos casos diagnosticados. Isso porque você pode ter pessoas que estão doentes e que não vão procurar médico, ou outros lugares que não foi feito o exame, ou então, quando é feito o exame, existe o problema que o exame não tem a precisão suficiente, a sensibilidade para fazer o diagnóstico. Por isso, o excesso de mortes por semana está sendo um indicador muito mais importante.
Professor, então, como é que nós faríamos uma projeção com base nesse número de óbitos, não é? Enfim, a gente pode tomar São Paulo como modelo, sim, porque o maior número de casos está aqui, mas como é que a gente faz essa projeção? Isso é 3 vezes? Isso é 4 vezes? Qual é a
Olha,
realidade hoje?
a realidade está o seguinte: depende do local, né? Quando você pega São Paulo, você teria que multiplicar o número de óbitos da Covid por 1,7. Tem 70% a mais de óbitos que a gente pode acreditar a Covid, né? E a nossa ideia é ir continuar seguindo semana a semana o que está se passando, para ver qual é o momento que nós vamos voltar ao patamar normal. Porque o que que eu falo patamar normal? As mortes em todos os locais, elas têm um padrão sazonal, quer dizer, que varia de acordo com não só a estação do ano, varia com o mês e varia com as semanas dentro do ano, né? Só para se ter uma ideia, quer dizer, hoje é justamente aquele momento mais crítico que acontece na cidade de São Paulo. Nós estávamos com calor e teve uma queda de temperatura, né? E é justamente essa queda de temperatura que nos leva a ter vários problemas aí. Isso desde que São Paulo é São Paulo, né? Então você pega o padrão de mortalidade de São Paulo, começa a aumentar em maio e tem um pico em junho e julho e vai reduzir em agosto. Isso sem falar da pandemia. Agora, o que nós tivemos com a pandemia é um pico expressivo já em março, né, subindo em abril, né, e nós não sabemos até quando que ele vai ficar acima das médias históricas, né? Então, quando chegar na voltar para a média histórica, nós podemos falar que já está havendo um arrefecimento da pandemia. Agora, quando isso vai acontecer,
Não
né,
sabemos.
eu acho que se vocês colocarem, procurarem aí no qualquer buscador, né, pico de pandemia, inúmeras pessoas já deram palpites, né? Teve um que escreveu um trabalho extenso, né, que foi distribuído aí. O pico da pandemia foi ontem, né, para essa pessoa, né? E continuamos, né? Teve outra pessoa, diretor de um grande hospital, falou que o pico da pandemia foi 6 de abril, né? Então, eu não ouso falar, colocar nenhuma data, né? O secretário da Vigilância Sanitária, o Wanderson, ele foi. Ele falou que vai ser entre maio e julho, né? Eu diria que assim é fácil, né? Se você dá 60 dias para falar qual é o pico, né? Então, não dá para falar isso daí. O que nós temos que fazer é o acompanhamento desses casos, mas principalmente o que vai determinar tudo para nós é a capacidade de atendimento. Quer dizer, hoje a leitura do jornal mostra que Manaus, Belém, Fortaleza e o Rio de Janeiro não têm condição de atender mais ninguém, né? Então, isso daí já é o suficiente para que a gente pense em estender e ampliar todas as medidas de proteção.
Não tenha dúvida. Bom, o que o senhor diz para a gente então é que há vantagens para adotar esse método de acompanhar a pandemia pelo excesso de mortalidade geral, né? Porque ali pode estar subestimado justamente os casos de
Sim, é.
Covid-19, é isso, né?
Exato.
Agora, como é que a gente faz para avaliar essa situação por excesso de mortalidade? Quer dizer, como é que a gente poderia de fato acompanhar isso na realidade, mudar alguma forma de apuração? Como sugestão, digamos assim, para os comitês, os grupos que estão tentando dar
É.
conta desses números. O que que poderia ser feito? Acompanhar o número
O,
de óbitos gerais,
olha,
professor?
o Roxane, eu comecei a ter a ideia sobre isso foi que eu estava lendo sobre a gripe espanhola e há 100 anos não existia virologia, não existia nada, né?
É verdade.
E a gripe foi medida pelo número de óbitos. Então, era uma coisa terrível. Ou então o serviço funerário ia passando pela rua, pelas casas, recolhia os corpos e eles iam contando, né? Isso em várias cidades, isso é descrito em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias cidades. E aí eu abri o jornal e eu vejo, estava lendo sobre isso daí, eu vejo a declaração de um pessoal do serviço funerário de São Paulo, um coveiro, né, falando assim: nossa, nunca trabalhamos tanto. E aí que eu comecei a ir atrás de ver se tinha realmente aumentado o número de mortos, né? E aí foi uma dificuldade para pegar os dados, né? Os dados atualizados. E a gente foi fazendo um esforço, até que a gente conseguiu os primeiros dados do próprio da Secretaria Municipal de Saúde, mas ainda eram incompletos, só sobre março, que foi a primeira vez que a gente conseguiu mostrar que existia realmente esse problema. E agora não eram só nós que estávamos vendo isso aqui, né? Na Europa, nos Estados Unidos, também já estavam notando que existia muito mais morte além daquelas que você comprovava, né, sendo a Covid.
Muito bem. Vamos a números, né? Porque a gente está falando até aqui, ainda não
É,
falou dos
é.
números. Então, entre 15 de maio e 5 de abril, lá no início
Ah,
da nossa
sim.
crise, a capital tem 500 mortes a mais que a média para esse período nos últimos 4 anos. Está aí o alerta, né?
É isso. E não adianta pensar que foi por outra causa, né? Não dá para nós estamos tendo uma outra epidemia, né? Tudo isso é COVID. Coronavírus, Toxane, ele está deixando todos nós, médicos, no mundo inteiro, extremamente surpresos com o que ele está causando no organismo. Então, ele não atua só nos pulmões, estava falando. As pessoas que já tiveram essa cardíaca, tiveram um infarto, elas têm aí as artérias coronárias já com aterosclerose, o coronavírus está levando à obstrução das coronárias, levando ao infarto e morte, né? Isso explica as pessoas morrendo em casa, né? Ele está fazendo, está alterando a coagulação e as pessoas fazem trombose e essa trombose circula e estamos tendo pessoas jovens tendo acidente vascular cerebral por trombose, né? Então, agora tendo uma coisa que está deixando todo mundo arrepiado, que são descrição de casos em crianças, né? Uma coisa chamada síndrome do choque tóxico, que já tem descrição nos Estados Unidos, na Inglaterra, tivemos um caso no Hospital das Clínicas. E então é um vírus realmente muito distinto, muito mais letal do que se imaginava de início.
Por isso é tão importante olhar todas estas mortes, especialmente as que, né, não houve confirmação, não houve tempo. É isso que o professor está tentando explicar para a gente, essa realidade. Não houve tempo para confirmar se aquilo estava ou não relacionado à Covid-19. Bem, a gente pode estar no pico, pode estar ainda algumas semanas desse pico, não sabemos. Claro que informações desencontradas acabam confundindo a população, que já está ansiosa para retomar seu ritmo, só que neste momento ainda não é possível, né?
Exatamente. Eu não entendo o que algumas pessoas têm tanta ansiedade. Quando eu via aquele pessoal entrando em Blumenau, desesperado, dentro de um shopping, né, o que que eles iriam fazer no shopping? Passado 10 dias, nós sabemos, triplicou o número de pessoas infectadas em Blumenau. Quer dizer, assim, o que eles foram fazer no shopping foi se infectar. E isso vai ter um peso enorme até para São Paulo. O que Santa Catarina está fazendo é de uma irresponsabilidade imensa, porque eles vão infectar novamente São Paulo. Hoje, no jornal Estado de São Paulo, o presidente da Argentina está extremamente preocupado, conversou com o presidente do Uruguai e do Chile. O que está acontecendo no Brasil poderá pôr abaixo toda a proteção muito boa que esses países fizeram.
Ou seja, algumas localidades já estão em lockdown, nós já estamos vendo essa determinação, e São Paulo ainda a situação está em aberto, porque se continuar baixando, né, esse índice de confinamento, certamente nós vamos ter que tomar medidas, o governador terá que tomar medidas mais duras. Nós não estamos afastados do lockdown, né, professor, aqui em
Não,
São
não, não,
Paulo.
exatamente. Aliás, eu acho que nós estamos muito próximos dele.
Só acredita nisso?
Eu acredito sim.
Professor Paulo Lotufo, da Faculdade de Medicina da USP, do ELSA Brasil, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Muito obrigada por sua
Tá,
contribuição
obrigado
mais uma
vocês.
vez.
Tá ok, muito obrigado.